integralmente. Segundo o Ministério do Trabalho, parte desses recursos já havia sido liberada em medidas anteriores, mas ainda restou um montante que agora o governo quer destravar. A ideia é que esse dinheiro seja utilizado principalmente para pagamento de dívidas, dentro de um pacote mais amplo, que está em estudo para reduzir o endividamento da população. E, além disso, o governo também discute mudanças nas regras do uso do FGTS como garantia para empréstimos consignados, justamente para evitar que o trabalhador fique sem acesso aos recursos em momentos de muita necessidade. Agora, a proposta ainda depende de aval final do Palácio do Planalto e pode ser anunciada já nos próximos dias. De Brasília, Rafaela Almeida.
E a Denise Campos de Toledo analisa que o avanço do uso do cartão de crédito e os juros de mais de 400% ao ano agravam o endividamento das famílias brasileiras. Confira.
Em meio à busca do governo por saídas para reduzir o endividamento e inadimplência, o avanço do uso do cartão de crédito, grande vilão em termos de juros, volta a chamar a atenção. Segundo o Banco Central, a disparada do uso vem desde o pós-pandemia, quando foi suspenso o auxílio emergencial numa fase de inflação mais alta, o que levou a um maior aperto financeiro das famílias que acabaram recorrendo ao crédito disponível na carteira, sem burocracia. É normal o consumidor ter vários cartões de bancos, fintech, lojas, supermercados. O volume de operações chegou a 400 bilhões de reais no ano passado, com mais de 101 milhões de brasileiros recorrendo a essa modalidade de crédito, quase metade da população. Sendo que em janeiro deste ano, cerca de 40 milhões estavam com dívida no rotativo, consumidores que não conseguiram quitar o total da fatura no vencimento. E aí o enrosco é muito pesado. Em fevereiro, a taxa média de juros do cartão estava em 436% ao ano. É a linha mais cara. A mais barata é o consignado, com juros da média entre 24% e 60% ao ano. O problema é que só está disponível para trabalhadores formais ou aposentados, pensionistas, e tem limite para o comprometimento de renda com esse empréstimo. Sem outra opção, muita gente acaba usando o cartão para despesas básicas, cotidianas, como alimentação. Ainda tem as compras online, os aplicativos, vai usando, parcelando, até o momento que não dá mais para bancar. A inadimplência nos cartões chegou a 63,5%. É ver agora se saem as propostas do governo para reunir todas as dívidas, não só do cartão, garantir um bom desconto junto às instituições financeiras e um parcelamento que caiba no orçamento. Se fala também da liberação de parte do fundo de garantia para os mais endividados. Mas o cartão, que é uma boa opção para a programação das despesas, para quem tem controle dos gastos e consegue até aproveitar as vantagens oferecidas aos bons clientes, vai continuar disponível para os que fazem o uso como se fosse uma complementação do salário, fazendo a dívida virar uma bola de neve.
No Oriente Médio, com a indefinição sobre o acordo de cessar-fogo, Israel e Líbano preparam a abertura de negociações pelo fim dos combates no território libanês. Quem conta pra gente a história é o Fabrício Naitsky.
As conversas entre os dois países devem acontecer já na próxima semana em Washington, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada por funcionários do governo norte-americano, que deve ser o responsável pela mediação do encontro. As negociações foram agendadas após um pedido do presidente Donald Trump por contenção na região. Na quarta-feira, ataques de Israel deixaram mais de 300 mortos no Líbano, marcando o maior número de vítimas em um dia desde o início da guerra. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que as conversas devem abordar o desarmamento do grupo Hezbollah e o estabelecimento de relações de paz entre os países. Do lado libanês, o governo de Beirute, que já havia proposto negociações há mais de um mês, disse que busca um cessar-fogo antes do início de negociações. Apesar da confirmação da reunião, o exército de Israel seguiu atacando o Líbano na última quinta, principalmente na região sul do território. Em Beirute, equipes continuaram as buscas por vítimas dos bombardeios sob escombros de prédios. O caso é acompanhado de perto pela comunidade internacional. Em viagem ao Oriente Médio, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, classificou os ataques como inaceitáveis, enquanto o premier paquistanês, que faz a mediação da trégua com o Irã, também lamentou a ofensiva. A quinta-feira também foi marcada pelo novo pronunciamento do líder supremo iraniano Mojtaba Khamenei. Em uma mensagem lida na televisão estatal, o Ayatollah afirmou que o país não busca a guerra, mas que defenderá seus direitos. Milhares de pessoas se reuniram nas ruas do país em homenagem a Ali Khamenei. A data marcou os 40 dias da morte do ex-líder em um ataque conjunto dos Estados Unidos e Israel. Já o Estreito de Hormuz permaneceu sem grandes alterações ao longo de todo o dia, em meio à cobrança de taxas para a passagem de navios feita pelo Irã. As autoridades locais também orientaram as embarcações a manter o percurso pelas águas territoriais iranianas e evitar minas instaladas na região.
Jornal da Manhã, agora 5 horas e 18 minutos.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado no São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Jornal da Manhã, 5 horas e 21 minutos. O Senado marcou a data da sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado ao Supremo Tribunal Federal. Quem acompanha o assunto é a repórter Rafaela Almeida.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, encaminhou à Comissão de Constituição e Justiça a indicação de Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal. O relator do processo, o senador Everton Rocha, afirmou que já há um acordo de calendário com a CCJ. A previsão é que o parecer seja apresentado no dia 15 de abril e, segundo ele, será favorável ao nome de Messias. A sabatina está marcada para o dia 29 de abril. Brasil pela manhã. Depois disso, a indicação segue para votação no plenário do Senado. O Everton destacou que Messias atende aos critérios constitucionais com notório saber jurídico e reputação ilibada, além da experiência como advogado-geral da União.
É uma pessoa jovem que tem uma carreira brilhante, então de já eu adianto que irei apresentar o relatório a favor da sua aprovação.
A indicação foi feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a vaga aberta com a saída de Luiz Roberto Barroso, mas o nome não foi consenso dentro do Senado, o que pode influenciar o clima da sabatina. Se aprovado na CCJ e no plenário, Jorge Messias será o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. De Brasília, Rafaela Almeida.
E o presidente do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que a decisão sobre o governo do Rio de Janeiro deve ficar para outubro, junto com as eleições majoritárias. Acompanhe com o Rodrigo Viga.
Presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, a mesma legenda do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, pré-candidato ao governo do Estado, defendeu nesta quinta-feira aqui no Rio de Janeiro que o Estado tem apenas uma eleição direta para a escolha do governador tampão e do futuro governador que vai administrar o Rio de Janeiro no quadriênio 27, 28, 29 e 2030. Na avaliação de Gilberto Kassab, o melhor seria para o cenário complexo do Rio de Janeiro que o atual governador interino, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Ricardo Couto de Castro, ficasse na administração, no comando do Estado até outubro e lá na frente, no mês de outubro, os eleitores escolhessem um governador tampão para até o final do ano e o outro para o quadriênio 27-30.
Eu acho que nós temos eleição daqui a 6 meses. Nós temos uma situação no Rio que todos sabem que era muito complexa. Se tiver uma solução que seja constitucionalmente compatível com o que eu vou dizer, eu acho que deveria ser eleição direta, mas que seja coincidente. Então, uma eleição só e fica o presidente do Tribunal de Justiça até lá.
Sobre as alianças regionais do PSD, Kassab disse que vê com naturalidade apoio do ministro Alexandre Silveira, de Minas Energia, a reeleição do presidente Lula, de Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio, governador do Estado, também a reeleição de Lula e outros que são mais próximos do mandatário brasileiro, apoiando um novo mandato, o quarto do petista a partir de 2027. Do Rio, Rodrigo Viega.
José Maria Trindade analisa que a disputa no STF sobre o tipo de eleição no Rio de Janeiro expõe divisão interna e críticas à atuação do TSE, a demora de julgamentos também. Acompanhe.
Pois é, olha, esse pedido de vistas do ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal sobre a situação da eleição no Rio de Janeiro demonstra uma queda de braços dentro do Supremo Tribunal Federal e críticas duras ao Tribunal Superior Eleitoral. Chegou no Supremo, no plenário, a decisão de que no Rio de Janeiro será uma eleição direta, ou seja, próxima demais da eleição de outubro, ou então uma eleição indireta feita na Assembleia Legislativa. Veja bem, ministros do Supremo dizem que a tendência, a legalidade, a Constituição indicariam uma eleição direta. Mas existem dois inconvenientes. O primeiro é o gasto, né? É muito gasto, não só pelos candidatos, mas também pelo Estado, para viabilizar um processo eleitoral. Por outro lado, é a proximidade. Retiraria dos candidatos toda a previsibilidade e a possibilidade de reeleição futura, porque em outubro já seria uma reeleição. Muito complicado, muito complexo. Daí a decisão de atrasar para fazer uma eleição de outro tipo, a manutenção do presidente do Tribunal de Justiça no governo do Rio de Janeiro. Olha que confusão. Eu conversei com ministros do Supremo Tribunal Federal, que criticam duramente a governança do Tribunal Superior Eleitoral. Foi preciso aí que demorasse quase quatro anos, né, para fazer o julgamento e a conclusão de que o governador não deveria nem ter tomado posse. Quer dizer, é muito complexo. O ministro chegou a me dizer que deveria dar à presidente do TSE, de presente, um calendário e não uma constituição. Ela deu uma constituição de presente ao empossado, então empossado presidente Jair Bolsonaro. E mais, ele diz que há um problema de governança. A relatora do processo no Tribunal no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, já nem é mais ministra, não faz mais parte do colegiado. E não foi publicado o acordo. O argumento aí é do ministro Flávio Dino para pedir vistas. Esse assunto volta ao plenário do Supremo Tribunal Federal, mas pode voltar diferente. Os ministros falam até em rejulgar no Tribunal Superior Eleitoral. Mas a reação dos ministros que defendem esta situação no Rio de Janeiro foi de antecipar o voto. Ou seja, já está exposta a divisão pesada no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal.
Agora são 5 horas e 28 minutos aqui no Jornal da Manhã. Ontem foi um dia difícil para o setor aéreo. Passageiros relataram transtornos depois da suspensão de voos no estado de São Paulo. A Júlia Firmino acompanhou.
Cerca de uma hora. Esse foi o período em que os aeroportos de São Paulo ficaram paralisados na manhã desta quinta-feira. O motivo? Uma falha elétrica que provocou a suspensão de pousos e decolagens no espaço aéreo de todo o estado. A falha provocou um efeito em cadeia nos principais aeroportos do país. Os mais afetados foram o de Congonhas e os aeroportos internacionais de Guarulhos, na região metropolitana, e de Viracopos, em Campinas, interior do estado. De acordo com a concessionária Aena, responsável pelo aeroporto de Congonhas, a paralisação foi determinada pela torre de controle. No período, aviões ficaram impedidos de pousar e decolar. O reflexo foi imediato. Voos atrasados e passageiros impactados em diferentes aeroportos pelo país. A Rosiane Silva é uma delas. Em viagem desde a quarta-feira, saiu de Miami, nos Estados Unidos, com destino a Curitiba e teve a agenda do dia completamente interrompida.
Agenda de trabalho, tive que remanejar tudo. Eu tinha, inclusive, um compromisso que eu até fiquei bem chateada. Me entristeceu porque era a ultrassom da minha sobrinha de gravidez que eu iria acompanhar para saber o sexo e tudo mais, que vai acontecer agora às 4 horas da tarde e não vou poder comparecer.
Mesmo após a liberação, companhias aéreas ainda trabalham para reorganizar voos e reduzir os impactos aos passageiros. Mas muitos ainda estavam como o senhor Celso Bressan, que saiu de Curitiba rumo ao Rio de Janeiro, mas ainda não sabe como vai chegar no destino final.
Esperamos um monte ali fora para poder arranjar um slot para poder, né, o avião fazer o estacionamento ali. E agora, pelo que eu sei, a bagagem vai levar mais de uma hora e meia para chegar e ninguém sabe aonde é que ela vai chegar. E eu estou tentando remarcar, mas olha a fila de remarcação aí, como é que está complicado o negócio. Eu não sei se hoje eu vou, se até meia-noite eu consigo chegar no Santos Dumont hoje.
Ao comentar a suspensão de voos em São Paulo, o diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, Thiago Chagas Feinstein, afirmou que a falha reflete em toda a malha aérea nacional, mas destacou que não há risco de um novo fechamento do espaço aéreo paulista.
Senhores, o DCEA tem uma das melhores infraestruturas de controle aéreo, de software, de hardware do mundo, né? O que aconteceu hoje, com certeza, deve ter sido um caso isolado, um fato isolado, mas não a demonstração de uma ineficiência ou de uma degradação do sistema. Mas isso não significa que é falta de investimento, que é falta de modernização, porque, pelo contrário, o Brasil ele é referência internacional em controle de tráfego aéreo, inclusive ajudando outros países da América do Sul com os sistemas e a experiência que nós temos aqui no nosso país.
Em Guarulhos, os pousos e decolagens foram retomados de forma gradual depois da liberação do espaço aéreo. Já em Campinas, no Aeroporto Internacional de Viracopos, a operação foi normalizada e que será investigado pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo ligado à Força Aérea Brasileira. A Agência Nacional de Aviação Civil informou que ativou protocolos para monitorar a situação e que trabalha para levantar o número de voos e passageiros afetados. Já o Ministério de Portos e Aeroportos afirmou que o problema ocorreu no controle de aproximação, responsável por orientar as aeronaves na chegada aos aeroportos. As causas da falha ainda serão apuradas pelas autoridades.
O futuro da ação penal que acusa o tenente-coronel da Polícia Militar, Geraldo Leite Rosa Neto, acusado de assassinar a esposa, também policial Gisele Alves, está para ser definido pelo STJ. Entenda aqui esse caso com o Misael Mainetti.
O Superior Tribunal de Justiça deve decidir se o tenente-coronel da Polícia Militar deve ser julgado pela Justiça Militar ou pela Justiça Comum. A defesa do militar tenta transferir o processo para a Justiça Comum e qual o argumento? Que o crime não teria relação direta com a função exercida na corporação. Já a investigação e decisões iniciais, todas foram conduzidas no âmbito da Justiça Militar e isso gerou um conflito de competências. O tema ganhou relevância porque o entendimento do STJ pode definir se crimes como esse, ainda que envolvam militares, devem ser julgados por tribunais militares ou pelo Tribunal do Júri, que é responsável por crimes dolosos, ou seja, quando tem intenção de matar. Em decisões recentes, o STJ tem sinalizado que quando não há vínculo entre crime e atividade militar, casos de feminicídio devem ser julgados pela Justiça Comum, especialmente por se tratar de crime com motivação pessoal e de violência de gênero. A definição do tribunal competente pode impactar diretamente o andamento do processo e a forma como o caso vai ser julgado, incluindo a possibilidade de o réu ser levado a júri popular. Vamos relembrar esse caso, os nomes dos envolvidos: o acusado é o tenente-coronel José Eduardo de Souza e a vítima, a policial militar Larissa Rodrigues. Portanto, os dois policiais militares. Esse caso envolve a morte dela, inicialmente tratada como suicídio, mas que passou a ser investigada como feminicídio. De acordo com as apurações, existe a suspeita de que o oficial teria atirado contra a própria mulher e alterado a cena do crime para simular que ela teria tirado a própria vida.
5 horas e 34 minutos, a gente fala de economia agora, porque os juros do rotativo do cartão disparam e agravam o endividamento no Brasil. O David Diogo participa aqui com a gente, tem mais detalhes a respeito desse assunto nesta manhã de sexta-feira. Olá, David, bom dia para você.
Bom dia, Nonato. Bom dia a todos. Endividamento esse, Nonato, que bateu recorde em março deste ano, chegando a 80,4%, segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência da Confederação Nacional do Comércio. Só para a gente ter ideia, em fevereiro, cerca de 81 milhões e 400 mil pessoas estavam na inadimplência, com o cartão de crédito sendo o vilão do endividamento das famílias brasileiras. Segundo o Banco Central, 101 milhões de pessoas tem cartão de crédito no país. Isso quer dizer que quase a metade da população brasileira tem cartão de crédito, dos quais 40 milhões de cidadãos estavam com dívida nesta modalidade de crédito. Crédito esse que tem os maiores juros do mercado brasileiro e cresce a cada mês. Os empréstimos beiram 400 bilhões em 2025. Em 2025. Esse crédito rotativo que tem no cartão de crédito, segundo especialistas, ele deve ser evitado. Isso porque a cada mês vai crescendo o número de inadimplência devido ao crédito rotativo do cartão de crédito. Os juros dele, só para a gente ter ideia, chega a 63,5%, ou seja, mais da metade da população está dentro desse tipo de crédito do cartão de crédito. A taxa de juros dessa linha somou 436% ao ano em fevereiro deste ano. No crédito consignado, por exemplo, só para a gente ter comparação, as taxas variam de cerca de 24% a 60% ao ano, ou seja, taxas de juros muito altas. O crédito rotativo do cartão de crédito ele é acionado para quem não pode pagar o valor total da fatura daquele mês. Aí o cliente entra nesse crédito rotativo automaticamente. Em janeiro de 2024, o Congresso e o governo até fizeram ali uma limitação do endividamento do cartão de crédito rotativo. Desde então, ficou determinado que o valor do débito não pode exceder o valor original da dívida. Então, Por exemplo, se o cliente tem uma dívida ali de R$100, por exemplo, a dívida total com a cobrança de juros e encargos não poderá exceder R$200. Mesmo assim, muitos estão no endividamento por causa do crédito rotativo do cartão de crédito. Como dizem especialistas, vou repetir, evite usar o crédito rotativo, porque senão vai virar uma bola de neve e nunca vai ter condições de pagar a conta. Nonato.
É isso, David Diogo em São Paulo atualizando essas informações para a gente. É o que o David disse, vira uma bola de neve, para sair depois é muito complicado quando você entra nesse rotativo do cartão. A proposta de compra da Universal Music, apresentada pela gestora Pershing Square, liderada pelo investidor Bill Ackman, reacendeu o interesse global sobre o setor de entretenimento. Acompanhe aqui com o Bruno Meyer.
O mega investidor bilionário Bill Ackman apresentou uma proposta para comprar a gravadora Universal Music em um negócio avaliado em cerca de 65 bilhões de dólares. A oferta foi feita por meio da empresa de investimentos Pershing, que já possui participação na gravadora e agora pretende ampliar o controle sobre a companhia. Segundo o plano apresentado por Ackman, a operação envolveria a aquisição das ações da Universal, que ainda não estão sob controle da sua empresa de investimentos. A Universal Music é considerada a maior gravadora do mundo e reúne artistas de grande alcance global, como o atual Bad Bunny e até mesmo os Beatles, além de administrar um dos maiores catálogos musicais da indústria. Caso avance, a proposta pode representar uma das maiores transações da história recente do setor musical, reforçando o interesse crescente de investidores no mercado de direitos autorais e streaming. A empresa, por enquanto, informou que não comenta oficialmente a proposta, enquanto analistas avaliam os possíveis impactos da operação no setor de entretenimento.
E os organizadores da sexta edição do B-Sigma, maior e mais tradicional evento de iGaming e apostas da América Latina, comemoram os resultados alcançados nos 4 dias da feira realizada em São Paulo. É assunto para Daniel Lia.
O balanço foi positivo de uma das maiores feiras de iGaming do mundo. O cofundador do B-Sigma, Flávio Figueiredo, destaca que o sucesso se deve pelo fato do Brasil já figurar entre os 5 maiores players globais e atraindo investidores externos.
O balanço é extremamente positivo pelo número de stands que nós temos, o número de patrocinadores. O Brasil já é o top 5 no mundo, nisso no primeiro ano de regulamentação, o que é muito difícil, porque os primeiros meses você precisa se adequar à questão de método de pagamento e tudo mais.
Outro fator que foi inserido de vez no mundo do e-gaming é a inteligência artificial. A desenvolvedora de negócios da Cerebro IA, Tina Katanich, aponta essa nova realidade.
Com boa tecnologia e desenvolvimento, é uma grande inovação e uma enorme ajuda, feita por pessoas reais.
Uma das principais preocupações das operadoras que trabalham de forma legal no país diz respeito ao jogo responsável. E no período da Copa do Mundo, quanto mais informação sobre o tema, melhor o entendimento. O gerente de cassino da Pixbet, Vitor Santiago, fala sobre a importância para o mercado desse evento que mexe com o brasileiro.
Essa brincadeira que a gente tem entre amigos, e agora nós temos plataformas, operadores licenciados, que você pode fazer esse tipo de brincadeira e acabar tendo esse retorno de alguma forma, mas sempre lembrando que é com responsabilidade e sabendo certo que você vai apostar.
A marketing manager da Pixbet, Sara Cunha, destaca a resposta com as ativações e a expectativa para a Copa.
Para a gente é muito bom estar perto, sentir perto da nossa pele, né, aquele calor humano, estar mais perto dos nossos jogadores, escutá-los também, né, ver o que é que precisa ser melhorado nas nossas plataformas.
E nesse cenário de inovações também estão as casas lotéricas. O CEO da Loteria Odeota, Alessandro Montenegro, indica esse crescimento com o digital.
A facilidade hoje, que às vezes as pessoas não vão mais nas casas lotéricas por conta do Pix, não tem muito pagamento, mas a facilidade de fazer no digital, no celular, é grande, que sempre vem crescendo. A gente dá a opção para o cliente comprar fisicamente ou no mundo digital. Então a gente tem que se lembrar que jogo é entretenimento e você tem que jogar com responsabilidade.
Já o CEO Manager da BlazeBet, Felipe Maia, diz que com tantos avanços é preciso saber diferenciar as bets legalizadas das clandestinas.
É muito importante você sempre que você for jogar, for na bet.br, porque quando não tem esse domínio é porque não está seguindo as regras.
Com o êxito da feira, o Biz Sigma já começa a elaborar a edição de 2027, projetando ainda mais crescimento.
A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, decidiu antecipar a saída do comando da corte. Acompanhe com a Janaína Camelo.
Pois é, e pela rotatividade, o que é de praxe no Tribunal Superior Eleitoral, os ministros se revezam na presidência e vice-presidência. Então, quem vai passar a comandar o tribunal será o ministro Cássio Nunes Marques, como presidente, que hoje ele é o vice-presidente de Carmen Lúcia no tribunal. E como vice-presidente, toma posse então o ministro André Mendonça. Só que essa posse iria acontecer só depois do dia 3 de junho, que é o dia final do mandato da ministra Carmen Lúcia na presidência. Mas hoje ela anunciou que vai se aposentar antecipadamente, disse que a data da posse dos ministros vai acontecer no final de maio, que até lá ela vai fazer um período de transição e já marcou para a próxima terça-feira, no dia 14, a eleição desses ministros, que é uma eleição simbólica. A gente vai ouvir essa declaração da ministra Carmen Lúcia.
Por isso eu decidi que ao invés de deixar para o último dia de mandato, 3 de junho, a sucessão na presidência deste Tribunal Superior Eleitoral, iniciar o procedimento para a eleição dos novos dirigentes da Casa e o processo de transição para equilíbrio e calma na passagem das funções aos que dirigirão a Justiça Eleitoral Brasileira e conduzirão o processo de outubro de 2026. Com essa decisão, eu posso voltar integralmente às minhas funções no Supremo Tribunal Federal, com a certeza de que os ministros garantirão de forma republicana e democrática as eleições de 2026.
Pois é, então a ministra dizendo que a decisão é para que André Mendonça e Cássio Nunes Marques estejam mais preparados para as eleições. E uma das pautas prioritárias da ministra aqui no STF é a criação de um código de conduta ética para ministros do Supremo e para ministros também de outros tribunais superiores. Então agora ela vai poder se dedicar especialmente, integralmente a essa pauta, por exemplo. De Brasília, Janaína Camelo.
Bom, agora a gente fala de um assunto que vem se arrastando aí pelo menos desde 2023, né? O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Sandoval Feitosa, diz que o desejo é que a situação da Enel em São Paulo seja resolvida o mais rápido possível. Os detalhes você tem com o Rodrigo Viga.
A Enel, Agência Nacional de Energia Elétrica, não vai demorar na análise do processo envolvendo a possível caducidade da concessão da Enel em São Paulo. A garantia foi dada pelo diretor-geral da autarquia do setor de energia elétrica, Sandoval Feitosa. A abertura do processo de caducidade aconteceu esta semana, mas tem todo um rito pela frente. A Enel São Paulo precisa ser notificada pela agência reguladora. Terá um prazo, a partir disso, de 30 dias para se manifestar. Só depois dessa manifestação é que o caso efetivamente começa a ganhar velocidade dentro da Agência Nacional de Energia Elétrica. A expectativa, segundo fonte da Jovem Pan, é que a relatora desse caso, uma diretora da ANEEL, leve de 3 a 4 meses para manifestar o seu parecer. Se for favorável à caducidade, a Enel terá direito a um novo recurso chamada alegação final. Só depois disso é que a diretoria executiva da Enel poderá votar pela manutenção da concessão ou pelo fim antecipado desta concessão. Sandoval Feitosa, diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, comentou também nesta quinta-feira aqui no Rio de Janeiro sobre a possibilidade levantada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, de uma saída negociada da Enel em São Paulo. Segundo Feitosa, isso só poderia acontecer se houvesse uma mudança no controle da distribuidora de energia em São Paulo.
Essa solução negociada que foi falada pelo ministro, que eu também penso que pode ser uma opção, ela tem que ser estruturada e terá que ser aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Não é uma solução política. Ela passa sim por uma eventual análise política, mas a decisão final é da Agência Nacional de Energia Elétrica, porque segundo a legislação, quem aprova a transferência do controle, ela é a agência.
Sobre os pesados reajustes previstos tarifários das distribuidoras de energia nesse ano de 2026, em que teremos eleições para a escolha de presidente, governador, senador e deputados, Sandoval Feitosa disse que até agora não recebeu nenhuma demanda ou pedido do governo federal para analisar esses processos das concessionárias regionais. Dentro do governo, comenta-se a possibilidade de uma postergação ao que já vem acontecendo em certas distribuidoras desses reajustes, ou até mesmo o governo criar uma linha de crédito para as distribuidoras de energia.
O leilão, as diretrizes, o prazo, a demanda, o preço, nenhuma dessa questão tem que ser direcionada à agência. Responsabilidade por todas essas etapas é do Ministério de Minas e Energia. Responsabilidade da ANEEL é de operacionalizar o leilão. E não há nenhum registro de problemas nessa missão que nós fazemos de novo há quase 30 anos. Então a ANEEL é referência na transparência, na qualidade, na previsibilidade. Não há nenhuma questionamento sobre isso. Houve um recurso, a Comissão Especial de Licitação já julgou dentro do prazo legal, nós distribuímos para um diretor que vai tomar a sua decisão. E diferente do outro caso, o leilão ele tem prazos. Então o diretor tem que se manifestar dentro do prazo previsto na legislação. E esperamos que isso vai acontecer sem maiores intercorrências.
O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Sandoval Feitosa, participou nesta quinta-feira do penúltimo dia do Latam Energy, um importante evento de energia que acontece anualmente aqui na cidade. Do Rio, Rodrigo Viega.
Agora são 5 horas e 49 minutos. A gente muda de assunto aqui no Jornal da Manhã e fala de eleição. Isso porque o PL estuda nomes para compor a chapa com Flávio Bolsonaro na disputa pelo Palácio do Planalto. Nas últimas horas, inclusive, um nome feminino passou a circular nos bastidores. É o da deputada federal Clarissa Tércio. Acompanhe os detalhes com Misael Mainetti.
O nome de mais uma mulher aparece como interessante para Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Dessa vez, eu falo da deputada federal Clarissa Tércio, ela que é do PP de Pernambuco. O nome dela ganhou força nos bastidores. O PL está em busca de um perfil específico para compor a chapa presidencial. Uma mulher religiosa e com força política em redutos do PT, onde a direita, a gente sabe, tem dificuldade de infiltração. Clarissa Tércio se enquadra nestes requisitos. Ela foi a deputada mais votada no Nordeste, com mais de 240 mil votos. Nesta quinta-feira, o apresentador do programa 3 em 1 da Jovem Pan, Cássio Zeiman, conversou com a deputada federal. Acompanhe um trecho.
O nome da gente chega porque abarca essas características. Sou mulher, sou nordestina, sou cristã, sou evangélica. E assim, ainda não houve um convite oficial, né? O meu nome está apenas sendo cogitado, também não partiu da gente. E eu estou aqui focada na minha reeleição para deputada federal. É o meu primeiro mandato, a gente segue focado nas pautas que a gente defende: Deus, pátria, família, liberdade.
A deputada federal também falou sobre a alegria de ter o nome cogitado para fazer chapa com Flávio Bolsonaro e tentar a vaga ao Planalto. Acompanhe.
Recebi muito feliz, né, as notícias que o meu nome tem sido cotado nesse momento para serviço do Flávio Bolsonaro. É muito bom saber que o nosso nome tem sido lembrado por lideranças de direita, lideranças que compartilham do mesmo sonho que o meu. Eu sonho com um Brasil diferente, um Brasil transformado, um Brasil livre da corrupção, um Brasil com Deus acima de tudo. E o nosso nome está sendo cogitado para isso, é motivo de honra para mim, porque eu sei que essas pessoas que têm colocado meu nome nessas reuniões, essas lideranças, representam o Brasil que nós acreditamos.
Nessa última semana, o chefe do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, disse que a estratégia é buscar uma mulher. Além do nome de Clarissa Tércio, também já foram falados o nome da deputada federal Simone Marchetto, que conversa bastante com mulheres católicas, e também o nome da senadora Tereza Cristina, muito ligada ao agronegócio. São dois nomes interessantes, portanto, mais um nome na jogada, três nomes de mulheres. E a gente sabe que o ex-governador Romeu Zema continua sendo uma incógnita para o Partido Liberal.
Essa história aqui aconteceu no interior de Santa Catarina. Um homem planejava criar uma horta dentro do seu quintal. Quando ele começou a preparar o terreno, tomou um susto ao encontrar um caixão enterrado no local. A reportagem é do Tiago Amaral.
Um caso, no mínimo, intrigante aconteceu nesta quarta-feira no município de Três Barras, no Planalto Norte Catarinense. Um homem mudou-se para uma residência e, ao fazer uma horta no quintal desta casa, acabou encontrando um caixão artesanal. Tudo começou quando ele localizou uma madeira, uma tábua, e começou a cavocar em volta até localizar, então, algo parecido com um caixão. E tinha até um crucifixo, então, nesta madeira. Ele, temendo, acionou primeiramente a polícia militar, que ao chegar no local, realizou a abertura desse caixão artesanal e acabou encontrando uma ossada humana, muito provável de uma pessoa adulta. Sendo assim, a Polícia Científica de Santa Catarina foi acionada para o local para fazer o recolhimento desses ossos e agora, através de exames de DNA, tentar localizar quem é a pessoa. Na região do Planalto Norte Catarinense, existem em média 5 pessoas desaparecidas. Claro que é uma incógnita, não se sabe como que esses ossos estavam enterrados nesse quintal. Tanto é que a Polícia Civil já começou a ouvir, pelo menos, outros moradores desta residência, já que trata-se de uma casa alugada, para tentar saber o que fazia esse caixão enterrado no quintal de uma residência e, claro, tentar identificar quem é essa pessoa. Da Jovem Pan de União da Vitória, repórter Thiago Amaral.
Agora a gente tem destaque do esporte, porque pela primeira vez na carreira, o tenista brasileiro João Fonseca se classificou para as quartas de final de um torneio Masters 1000. O brasileiro, de 19 anos, superou o italiano Matteo Berrettini, ex-número 6 do mundo. Acompanhe aqui com o Pedro Trito.
João Fonseca está nas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo. Jogando nesta quinta-feira, diante de Matteo Berrettini, o brasileiro sobrou em quadra e despachou o ex-número 6 da ATP por 2-7-0, parciais de 6-3 e 6-2, em 1 hora e 13 de partida. Dominante, o carioca avança pela primeira vez na carreira às quartas de final de um torneio Masters 1000, igualando também as 4 rodadas disputadas em Indian Wells, quando caiu diante de Jannik Sinner. Assim, o número 40 do mundo se tornou o quarto tenista mais jovem da história a passar das oitavas de final do torneio de Monte Carlo e o terceiro brasileiro a alcançar as quartas de um Masters 1000. Anteriormente, Gustavo Kuerten e Tomás Belucci conseguiram tal feito. Com a vitória, Fonseca terá agora pela frente o alemão Alexander Zverev. A partida pelas quartas de final será disputada nesta sexta-feira.
Seguimos com o esporte. Estamos a poucos meses da Copa do Mundo, que terá sedes no México, Canadá e também Estados Unidos. E por lá, funcionários de um estádio ameaçam cruzar os braços. Quem tem os detalhes para a gente é o comentarista Vanderlei Nogueira.
O Mundial está quase chegando. Ameaça de greve durante a Copa em Los Angeles. O sindicato, que representa cerca de 2 mil pessoas, 2 mil trabalhadores de serviços de alimentação, cozinheiros, garçons, atendentes no estádio de Los Angeles, uma das principais sedes da Copa do Mundo, eu repito, quase começando. Ameaçou esse sindicato fazer greve durante o torneio. O sindicato enviou uma exigência formal à FIFA e à empresa dona do estádio com 3 demandas principais. O ponto mais relevante é compromisso público de que o Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos e a Patrulha da Fronteira não terão qualquer papel nas operações da Copa no estádio, incluindo presença de agentes dentro ou ao redor do local. O estádio vai receber 8 jogos importantes da Copa do Mundo, incluindo a abertura da seleção dos Estados Unidos. Se a greve ocorrer, o serviço de comida e bebida durante as partidas será diretamente afetado. A preocupação é grande, porque muitos trabalhadores são imigrantes ou latinos. E o diretor interino do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos afirmou que o Serviço de Imigração terá um papel-chave na segurança do evento. Até o momento, nem a FIFA, nem as autoridades do estádio responderam às exigências do sindicato. Essa ameaça claramente reacende o debate sobre as políticas de imigração dos Estados Unidos e os seus impactos na organização e na experiência do Mundial 2026. Até a próxima.
Jornal da Manhã, 5h57.
Agora é com você que tem carro flex. Sabia que o etanol é o melhor combustível do mundo? Tô falando de mecânica mesmo. Etanol vem de fontes vegetais, cana, milho, e não suja o motor como gasolina. De bônus, ainda deixa seu carro mais forte. É, o etanol entrega de 5 a 10% a mais de potência pro seu carro. Isso é muito bom para quem pega estrada, nas ultrapassagens. Quer o melhor pro seu carro? Vai de etanol.
Alô, empreendedor! Para bares, restaurantes, cantinas e hortifrutis, estoque é rotina diária. O produto tem prazo e não perdoa erro. Comprar sem planejamento gera desperdício e prejuízo. O ideal é usar histórico de vendas e sazonalidade como base. O digital ajuda a controlar a validade e consumo. Anota aí. No ramo alimentício, controle é sobrevivência. Eu sou Marco Vignoli e essa é a chave do negócio da Jovem Pan.
Chave do negócio.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta a você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
A Jovem Pan não só narrou os melhores momentos do esporte, como colocou milhões de pessoas para viver cada segundo junto com ela.
No rádio digital, com presença forte no YouTube e nas redes sociais. Hoje somos o primeiro lugar em ouvintes por minuto em São Paulo.
Mais de 500 mil pessoas alcançadas por transmissão.
Milhões de inscritos e visualizações todos os meses no digital. Afinal, onde o esporte é relevante, a Jovem Pan está.
Informação.
A gente está de volta.
Jornal da Manhã, 6h01. Seguimos juntos atualizando para você as informações do Brasil e do mundo nesta sexta-feira, dia 10 de abril de 2026. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui à programação. O presidente Lula sancionou um pacote de leis voltadas ao combate à violência doméstica. Os detalhes com a Rafaela Almeida.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o pacote de leis voltado ao combate à violência doméstica, com novas medidas de proteção e aumento de penas para os agressores.
Se a gente não levar para o campo da educação essa questão da violência contra a mulher, qualquer espécie de violência, a gente não resolve esse problema no curto prazo de tempo. Porque é uma questão milenar. O homem achar que ele é dono da mulher. Ele achar que ele é mais forte do que a mulher.
Entre as principais mudanças está a obrigatoriedade do uso da tornozeleira eletrônica em casos de risco à vítima. A medida passa a ser aplicada de forma imediata e a mulher também deve receber um dispositivo de alerta em caso de aproximação do agressor. Além disso, houve aumento de pena para quem descumprir as medidas protetivas. O pacote também cria um novo tipo penal, o vicaricídio, que caracteriza quando o agressor mata filhos ou familiares da mulher com o objetivo de atingi-la. Nesses casos, o crime passa a ser considerado hediondo, com penas que podem chegar a até 40 anos de prisão. As propostas foram aprovadas pelo Congresso e fazem parte de um pacto entre os três poderes para reforçar o enfrentamento à violência contra a mulher no país. De Brasília, Rafaela Almeida.
6:03, informações ao vivo agora em São Paulo, porque o metrô da capital paulista passa a aceitar pagamentos por smartwatches nas cataratas. Isso além de cartões virtuais diretamente no celular. Vamos saber os detalhes disso com a participação aqui da Danúbia Braga na capital paulista. Olá, Danúbia. Bom dia. Bem-vinda.
Pois é, Nonato. Mais uma facilidade, né? Agora dá para aproximar o celular ou até mesmo aquele relógio inteligente. Então, antes o metrô tinha liberado ali a aproximação pelo cartão, mas tinha que ser o cartão físico e agora passa a também aceitar a aproximação. E bom dia para você, bom dia a todos que acompanham a gente aqui no Jornal da Manhã. Essa medida, né? Essa nova funcionalidade em que o passageiro consegue fazer o pagamento do seu bilhete através de aproximação com o celular ou com o relógio, faz parte de um projeto piloto do metrô de São Paulo em que busca integrar novas tecnologias. Ainda assim, algumas linhas é que aceitam essa modalidade. Antes eles tinham ali uma única catraca, por exemplo, na linha verde, é uma única catraca que aceita essa funcionalidade de aproximação, mas antes com cartão físico. E agora passa a integrar também essa aproximação por cartão virtual, ou seja, pelo celular ou até mesmo pelo relógio inteligente. É uma tecnologia disponível, então, em validadoras, que eles chamam de MV, instaladas nessas estações que participam desse projeto piloto, ou seja, a gente só reforça para a nossa audiência que não são todas as linhas que já operam dessa forma. Quais são, então? Atualmente, a gente só tem a linha azul, a linha verde, linha vermelha, com implantação em andamento também na linha 15 prata. Essa iniciativa amplia essas opções, então, de sistema metroviário, oferecendo mais praticidade ali para o usuário. Ou seja, para quem não tem o bilhete único, não vai usar a integração, é uma facilidade. E tanto antes, por exemplo, dando o meu relato pessoal, eu usava um aplicativo que eles também ofereciam, que você comprava ali os créditos e aproximava na catraca. Esse continua valendo, mas hoje, de fato, é uma facilidade. Uma vez em que, por vez ou outra, o aplicativo acaba travando. Então, você está ali com o seu cartão, consegue aproximar, ou você está com o seu celular que já tem um cartão também de crédito na sua carteira digital, você faz essa aproximação, o valor do bilhete é o mesmo, não tem diferença você usando pelo cartão, comprando nesse aplicativo ou até mesmo ali no guichê. Então, fato é que veio para facilitar. A única coisa é que existe apenas uma catraca funcionando em cada linha, ou seja, o número fica mais reduzido dependendo do horário de pico, a fila anda um pouquinho mais devagar, mas ainda assim, de forma geral, é uma facilidade. Então, o metrô vem buscando essa atualização para deixar mais fácil aí a vida dos passageiros. Então, a gente reforça, não são todas as linhas, apenas a linha 1 azul, 2 verde, 3 vermelha, com implantação em andamento na 15 prata. Volto com você, Nonato.
Danúbia Braga. Obrigado, Danúbia. Atualizando para a gente aqui essas informações relativas ao metrô de São Paulo. E falando em transporte ainda, um dia difícil para o setor aéreo ontem. Passageiros relataram transtornos após a suspensão de voos no estado de São Paulo. A repórter Júlia Firmino acompanhou.
Cerca de uma hora. Esse foi o período em que os aeroportos de São Paulo ficaram paralisados na manhã desta quinta-feira. O motivo? Uma falha elétrica que provocou a suspensão de pousos e decolagens no espaço aéreo de todo o estado. A falha provocou um efeito em cadeia nos principais aeroportos do país. Os mais afetados foram o de Congonhas e os aeroportos internacionais de Guarulhos, na região metropolitana, e de Viracopos, em Campinas, interior do estado. De acordo com a concessionária Aena, responsável pelo aeroporto de Congonhas, a paralisação foi determinada pela torre de controle. No período, aviões ficaram impedidos de pousar e decolar. O reflexo foi imediato. Voos atrasados e passageiros impactados em diferentes aeroportos pelo país. A Rosiane Silva é uma delas. Em viagem desde a quarta-feira, saiu de Miami, nos Estados Unidos, com destino a Curitiba e teve a agenda do dia completamente interrompida.
A agenda de trabalho, tive que remanejar tudo. Eu tinha, inclusive, um compromisso que eu até fiquei bem chateada. Me entristeceu porque era a ultrassom da minha sobrinha de gravidez, que eu iria acompanhar para saber o sexo e tudo mais, que vai acontecer agora às 4 horas da tarde, e não vou poder comparecer.
Mesmo após a liberação, companhias aéreas ainda trabalham para reorganizar voos e reduzir os impactos aos passageiros. Mas muitos ainda estavam como o senhor Celso Bressan, que saiu de Curitiba rumo ao Rio de Janeiro, mas ainda não sabe como vai chegar no destino final.
Esperamos um monte ali fora para poder arranjar um slot para poder, né, o avião fazer o estacionamento ali. E agora, pelo que eu sei, a bagagem vai levar mais de uma hora e meia para chegar e ninguém sabe aonde é que ela vai chegar. Eu estou tentando remarcar, mas olha a fila de remarcação aí, como é que está complicado o negócio. Eu não sei se hoje eu vou, se até a meia-noite eu consigo chegar no Santos Dumont hoje.
Ao comentar a suspensão de voos em São Paulo, o diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, Thiago Chagas Farnstein, afirmou que a falha reflete em toda a malha aérea nacional, mas destacou que não há risco de um novo fechamento do espaço aéreo paulista.
Senhores, o DSEA tem uma das melhores infraestruturas de controle aéreo, de software, de hardware do mundo, né? O que aconteceu hoje, com certeza, deve ter sido um caso isolado, um fato isolado, mas não a demonstração de uma ineficiência ou de uma degradação do sistema. Mas isso não significa que é falta de investimento, que é falta de modernização, porque, pelo contrário, o Brasil ele é referência internacional em controle de tráfego aéreo, inclusive ajudando outros países da América do Sul com os sistemas e a experiência que nós temos aqui no nosso país.
Em Guarulhos, os pousos e decolagens foram retomados de forma gradual depois da liberação do espaço aéreo. Já em Campinas, no Aeroporto Internacional de Viracopos, a operação foi normalizada e que será investigado pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo ligado à Força Aérea Brasileira. A Agência Nacional de Aviação Civil informou que ativou protocolos para monitorar a situação e que trabalha para levantar o número de voos e passageiros afetados. Já o Ministério de Portos e Aeroportos afirmou que o problema ocorreu no controle de aproximação, responsável por orientar as aeronaves na chegada aos aeroportos. As causas da falha ainda serão apuradas pelas autoridades.
O empresário Maurício Camisotti confessou as fraudes nos descontos do INSS e assinou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. A reportagem é do Pedro Trito.
Preso desde setembro sob suspeita de ser um dos beneficiários das fraudes do INSS, o empresário Maurício Camisotti assinou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal, no qual admite a existência de fraudes nos descontos das aposentadorias. Camisotti é apontado como um dos principais operadores do esquema. Ele foi um dos alvos da Operação Sem Desconto, na mesma fase que deteve Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. O empresário negociava o acordo desde o fim do ano passado. Nesta semana, a defesa enviou o material ao gabinete do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, responsável pela homologação. Há expectativa de que, com o acordo, o relator conceda a prisão domiciliar a Camisotti. O acordo também deve passar pela Procuradoria-Geral da República, mas a negociação foi feita apenas com a PF. Esta é a primeira delação da investigação. Pesa contra o empresário as acusações de fraude na arrecadação das dívidas e corrupção para facilitar o esquema. O escândalo dos descontos indevidos em aposentadorias e pensões, sem autorização dos segurados, ganhou notoriedade em abril do ano passado, durante a primeira operação da PF e da CGU, a Controladoria Geral da União. Os investigadores suspeitam que entidades responsáveis pelos descontos e empresas que prestam serviços a elas seriam usadas como fachada para lavagem de dinheiro.